qual é a conexão entre Purim e Pessach? Simples. Boa parte da Megillat Esther aconteceu em volta de Pessach. Se você olhar na Megillah, você vê que o dia que Haman escreveu o decreto de destruição e aniquilação dos judeus, está escrito na Megillah, dia 13 de Nissan, 13 do primeiro mês. 13 de Nissan são 2 dias antes de Pessach. E aí o Mordecai ficou sabendo da lei que saiu, que daqui exatamente 11 meses, no dia 13 de Adar, vão poder os povos que estão debaixo desse domínio de Ahasverosh, desse império, matar todos os judeus. E Mordecai foi e enviou mensagens para Esther via Hatach e pediu para Esther fazer alguma coisa. Você está aí dentro, você é a rainha, você tem que intervir para dar um jeito nesse negócio. E aí vai um bate-volta de conversas. Isso está no capítulo 4 da Megillah. E a Esther fala, bom, eu vou então ter que entrar falar com o rei. Ele não me chama já mais de 30 dias. Quem entra sem ser chamado tem pena de morte. Mas eu vou arriscar minha vida pelo povo. Mas então vocês vão jejuar 3 dias. E eu também vou jejuar 3 dias. Vocês vão rezar bastante para Deus. E aí nós vamos fazer o que dá para ser feito. E eles então jejuam no dia seguinte, dia 14, que é véspera de Pessach. Dia 15, que é primeiro dia de Pessach. E dia 16, segundo dia de Pessach. E a Megillah fala, e foi no terceiro dia, não no terceiro dia de jejum, e sim no terceiro dia que foram enviadas as cartas, foi feito o decreto. Quer dizer, dia 13, 14, 15, certo? No dia 15, no primeiro dia de Pessach, a Esther vai falar com o rei. A Esther fala com o rei e ela convida o rei para vir para um banquete. O rei veio para o banquete com o Haman. À noite, ou seja, a segunda noite de Pessach, ainda está em jejum. Na segunda noite, o Haman está reclamando com a família dele, construindo a forca, e a Hashverosh está não conseguindo dormir. Insônia. E aí ele lê para ele nos livros, dizendo que ele uma vez foi salvo pelo Mordecai, não deu recompensa nenhuma. Ele pergunta se deu recompensa, não deu. E aí nesta madrugada, quer dizer, na madrugada do segundo dia de Pessach, o Haman vem para falar para Ahasverosh que ele quer pendurar, que ele quer enforcar o Mordecai. E vem a ordem do Ahasverosh para fazer com o Mordecai algo de recompensa, que o próprio Haman diz que ele acha que a recompensa tem que ser levar no cavalo, etc, etc. Vai comprar tudo na Megillah. Tudo isso acontece, então, na segunda manhã de Pessach. Em seguida, o Haman é levado para o segundo banquete que a Esther convidou. E chegando nesse banquete, dá tudo errado para o Haman, dá tudo certo, graças ao bom Deus, para a Esther. E nesse momento é decretada a morte do Haman. E o Haman está enforcado. Isso é segundo dia de Pessach. Essa é a grande conexão que temos entre Purim e Pessach. Ali ainda não terminou tudo. Depois o Mordecai ainda fala com Ahasverosh para poder conseguir o decreto que dá o direito dos judeus se defenderem no ano seguinte, quando chegasse dia 13 de Adar. E finalmente, no dia seguinte, eles festejam a salvação, que é Purim. Essa é a grande conexão que nós temos entre Pessach e Purim. parte da história de Purim, parte do milagre de Purim acontecer em Pesach. Você vai falar, opa, estavam jejuando então em Pesach? Sim. É justamente o que aparece no finalzinho do capítulo 4 da Megillah. Vayavor Mordechai, Mordechai transgrediu, que eles tiveram aquele ano que transgredir Pesach. Não comendo hametz, Deus nos livre, mas deixando de comer e fazer o seder. Não puderam fazer o seder, porque eles estavam numa situação de apuros, e os mestres então enxergaram que era necessário fazer esse jejum conforme a Esther deu as ordens, e por isso fizeram jejum durante aqueles 3 dias, a véspera de Pesach, primeiro dia de Pesach e o segundo dia de Pesach. A outra conexão que nós temos entre Purim e Pesach é que a Halakha, a lei, diz que Shloshim Yom, 30 dias antes de Pesach, nós temos que começar a estudar as leis de Pesach. As leis de Pesach são muitas, parte delas complexas, e por isso nós temos que começar a estudar essas leis um mês antes. E um mês antes de Pesach é exatamente a data de Purim. E assim nós ligamos uma festa na outra, nós ligamos uma salvação na outra, uma alegria na outra. Então vamos começar a ver, se Deus quiser, a partir de hoje, as leis de Pesach. A primeira lei que aparece nas leis de Pesach é o conceito de Kimcha de Pisa, farinha para Pesach. Uma mitzvah extremamente importante, que é interessante que também tem uma certa ligação com Purim, que também existe essa mitzvah em Purim, mas é outra coisa totalmente, que é a mitzvah de ajudar as pessoas necessitadas. Nós temos essa mitzvah específica. Nós temos uma mitzvah de tzedakah sempre. Sempre tem que se ajudar as pessoas necessitadas. É uma mitzvah de tzedakah. Mas existem momentos onde há um reforço, uma mitzvah específica. No caso de Purim, tem Matanot Levionim, que é uma mitzvah especial de dar presente para os pobres. E quando chega a Pesach, existe uma mitzvah especial de ajudar os pobres, as pessoas necessitadas, as pessoas que não têm condições, para poder ter um Pesach decente. Especialmente o Seder. Afinal de contas, tem bastante gastos. E o seder custa. Tem que ter vinho, é caro. Matzot, são caras. Maror, pode ser caro e pode não ser caro, depende, mas que seja. E todo o resto que é necessário para a noite do seder envolve custos altos. E pessoas, Deus nos livre, que não têm essas posses, podem ficar sem o seder. E nós não podemos permitir uma coisa dessas. Nós temos que prover um seder para todas as pessoas. É famosa aquela história, um dos grandes mestres, que uma pessoa veio perguntar, um pobre, veio perguntar se ele por algum acaso pode cumprir a mitzvah dos 4 copos com leite. E o rabino deu para ele, para o seder, matzot, vinho e carne. Perguntaram os discípulos, nosso mestre, ele só perguntou em relação ao vinho. Ele não tem vinho para fazer o seder. Ele perguntou se ele pode usar leite, mas não falou do resto. Por que você deu o resto para ele? E o mestre então disse que se o sujeito mesmo perguntar se ele pode fazer o seder com leite, com 4 copos de leite, significa que ele não tem carne. Afinal de contas, não se pode comer numa mesma refeição carne e leite. Então significa que ele não tem carne também. E se ele não tem carne e não tem vinho, é matzot, com certeza ele também não tem. E por isso ele ajudou em tudo. Então está aí o conceito, que é verdade que o básico e o principal é ajudar para que as pessoas tenham matzot e vinho, que é o principal do seder. Mas não só isso. A pessoa tem que comer uma refeição festiva também. Tem que ter carne e todo o resto que é necessário. E é tão bonito ver como hoje em dia existem tantas organizações, e nas sinagogas se organiza cestas básicas com comida, assim, que de fato essas pessoas podem sentar na noite do seder, assim como nós, com Gefilte de fish, com carne, com saladas, com frutas, obviamente com matzot, maror, vinho. Uma mesa decente. É muito importante participar, é lógico que cada um participa com quanto pode, mas é importante participar desta mitzvah. Mais um detalhe que nós temos a falar é que o mês de Nissan inteiro, o mês de Nissan ainda está um pouco longe, temos ainda 2 semanas, mas o mês de Nissan não se fala Tachanun ao longo do mês inteiro. É um mês festivo e não se fala Tachanun desde o seu início. Também, nos primeiros dias, os primeiros 13 dias do mês de Nissan, nós falamos após a reza o Nasi. O que significa isso? Quando nós estávamos no deserto, nesses dias foi a inauguração do tabernáculo do Mishkan, um pequeno santuário. Não era tão pequeno, mas menor em relação ao templo sagrado, que acompanhava nosso povo no deserto. E cada dia um dos presidentes das tribos fez uma oferenda especial de inauguração. Então nós lemos esses trechos ao longo dos 12 dias, cada dia nós lemos um presidente, que é relativo àquele dia, foi feito naquele dia. E finalmente no 13º dia, nós lemos o resumo que tem no final de tudo, falando sobre como foi o total dessa inauguração e as doações que foram feitas para o Mishkan. O Shabbat, que antecede Pesach, é chamado de Shabbat Hagadol. No caso, esse ano, Pesach vai ser, se Deus quiser, na sexta-feira à noite. Shabbat. Então, o Shabbat anterior é o Shabbat Hagadol, como é chamado. O grande Shabbat. Por que é chamado de Shabbat Hagadol? Principalmente pelo motivo que quando nós estávamos no Egito, no Shabbat anterior à saída do Egito, que no caso lá era dia 10, que nós saímos do Egito numa quinta-feira, nós tivemos a ordem de Deus de cada um pegar e amarrar na sua cama de um dos membros da família, um por família, um cordeiro com o qual se faria a oferenda de peça, o churrasquinho, na noite anterior à saída do Egito. E houve uma revolta no Egito. Em primeiro lugar, ninguém se meteu com os judeus que estavam pegando o carneiro que era considerado o ídolo egípcio. Ninguém veio brigar com os judeus por conta disso. Então esse é o primeiro milagre. Segundo é que os primogênitos começaram a pressentir e perceber que se até agora tudo que Moshe falou aconteceu, e ele disse que vai vir agora uma praga que vai matar os primogênitos, e os judeus já estão se preparando, olha, já estão até preparando o cordeirinho para fazer a oferenda que eles vão fazer na véspera da saída do Egito, então significa que o negócio é para valer, está chegando mesmo. E os primogênitos fizeram uma revolta, uma guerra civil no Egito. E por isso nós chamamos de Shabbat Hagadol, o Shabbat do Grande Milagre. Nesse Shabbat, é costume que o rabino faz uma prédica, um discurso especial falando sobre Pesach. Principalmente, a ideia é falar sobre os conceitos básicos e as leis de Pesach, para que as pessoas estejam bem preparadas para Pesach, afinal de contas tem bastante detalhes. Também, nesse Shabbat, existe uma haftará especial lida. E aí depende da comunidade. Tem comunidades que leem essa haftará especial sempre, tem comunidades que não leem sempre. Só leem se não cai Shabbat, só leem se não cai na véspera de Pesach, ou tem aqueles que leem quando não cai na véspera. Tem vários costumes, então cada sinagoga tem o seu costume. Uma outra coisa também que se costuma fazer no Shabbat Hagadol é Shabbat à tarde, depois da reza de Minha, se lê um trecho da Haggadah de Pesach. Não é todo mundo que costuma fazer isso. Mas a maioria do nosso povo sim costuma fazer essa leitura, uma vez que é um Shabbat especial, um Shabbat onde começou assim o action da saída do Egito, então já se costuma ler um trecho da Haggadah se preparando para Pesach.